Ana Amélia critica governo por voltar atrás no acordo sobre correção de dívidas estaduais e municipais.
Humberto Costa critica a internação compulsória e pede mudança no tratamento dos dependentes químicos.
E Mozarelo Cavalcante quer todos os brasileiros na luta contra a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou o governo por querer abandonar o projeto sobre renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União.
A proposta já foi aprovada pela Câmara e aguarda votação no Senado. E pelo projeto original, sugerido pelo próprio governo, o novo índice de correção das dívidas valeria apenas para as parcelas a vencer.
Mas o governo aceitou acordo com o Congresso Nacional para que o novo índice retroagisse à época em que os contratos de empréstimo foram firmados, no final dos anos 90. Só que agora, o Executivo deu um passo para trás, reclamou a senadora Ana Amélia.
É lamentável que o governo tome essa decisão nessa altura do jogo ou do campeonato. De modo repentino, o governo recua e só aceitará mudanças do indexador para as dívidas à frente, sem efeito retroativo. Em resumo, o projeto de lei que poderia melhorar as contas de estados e municípios está simplesmente sendo abandonado pelo governo e pela própria base.
Hoje no Brasil, cerca de 92 milhões de processos aguardam decisão da Justiça. E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, afirmou que esse número pode cair bastante se for aprovado o projeto dele sobre mediação de conflitos.
Na mediação, uma pessoa atua como mediador entre os envolvidos no problema em busca de uma solução. Assim, o conflito pode ser solucionado com mais rapidez, afirmou Ricardo Ferraço.
Esse tipo de solução extrajudicial pode funcionar de forma bastante positiva nos casos de pensão alimentícia, de guarda de filhos, de cobrança de dívidas, inclusive pode valer para questões que relacionam o ente privado e o ente público.
O que você acha desses dois projetos? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. Basta ligar para 0800-61-2211. A ligação é gratuita. 0800-61-2211.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a internação involuntária não é a melhor saída para o problema das drogas. Por isso, alertou que o governo precisa mudar a forma de tratar os usuários de drogas, especialmente os de crack.
Ele contou que uma pesquisa feita em 2012 pela Fiocruz e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas mostrou que 370 mil brasileiros usam o crack e que 80% deles gostariam de ter a oportunidade do tratamento.
Se 80% dessas pessoas desejam sair dessa situação de dependência, o que nós temos que fazer é melhor abordar essas pessoas e oferecer mais oportunidades para o tratamento. Temos que ampliar a rede dos centros de atendimento psicossocial, ampliar os consultórios de rua, ampliar os espaços de desintoxicação, especialmente nos hospitais gerais.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação da proposta que cria o consórcio público para atuar exclusivamente no Sistema Único de Saúde e na rede de atenção básica à saúde.
Pela proposta, a União vai criar o consórcio, que pode contar com a adesão voluntária dos estados e com quadro próprio de médicos, que terão um plano de carreira em nível nacional.
E isso, na opinião de Paulo Davim, pode estimular a fixação de médicos em cidades que hoje sofrem com a falta de profissionais de saúde.
E é exatamente essa carreira nacional do médico que vai levar o profissional médico, não de forma temporária, vai levar o médico às regiões de difícil provimento e este médico ele vai trabalhar nessa região como um servidor. Ele vai ter os seus direitos trabalhistas respeitados, ele terá uma carreira cujo provimento será por concurso público, cuja porta de entrada será pelo interior do Brasil e...
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, alertou que a burocracia, a excessiva carga tributária e a deficiência da infraestrutura são a causa para o crescente déficit da balança comercial do Brasil.
De janeiro a novembro deste ano, o Brasil importou mais do que vendeu para outros países e já está com um déficit de 105 milhões de dólares na balança comercial.
Cacildo Maldaner acredita que a situação seria bem diferente se o país tivesse estradas, portos, ferrovias e aeroportos interligados e preparados para escoar a produção. Também se as empresas enfrentassem menos burocracia e pagassem menos impostos.
Para facilitar a compreensão dos rendimentos de 12 meses, 5 vão para os impostos por ano. Se considerarmos o tempo despendido com a burocracia, perdem-se 3,5 meses, só para entender a parafernália da legislação, das leis esparsas e assim por diante. É um custo elevado demais.
Já o senador Sérgio Souza, do PMDB, disse que o déficit da balança comercial seria maior se não fosse o bom desempenho do agronegócio.
De janeiro a outubro, o setor teve um superávit de 72 bilhões de dólares. E o senador avaliou que o agronegócio avançaria ainda mais se o país tivesse uma infraestrutura melhor.
Nosso principal desafio, seguramente, é ampliar a competitividade dos nossos produtores a partir da melhoria da nossa logística e do escoamento da produção e também da armazenagem. Os desperdícios causados pelas precárias condições de infraestrutura de transporte nacional são extraordinários em nosso país e tornam mais difícil a competitividade dos nossos produtos no mundo afora.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, reclamou que o preço do café caiu 35% nos últimos 12 meses por causa do aumento da produção em todo o mundo.
Ele apoiou as cooperativas de produtores de café de todo o país, que pedem ao governo a adoção de medidas que ajudem na recuperação do setor.
Entre elas está o estímulo ao programa de equalização de preço, o leilão público como referência, o preço mínimo fixado a R$ 307 a saca do café, compra de insumos e equipamentos com base na saca do café, a prorrogação das dívidas ou a renegociação das suas dívidas e a construção de armazéns, entre outras medidas.
Ao destacar a importância da Semana da Consciência Negra, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o Brasil não pode fechar os olhos para os resquícios da escravidão que ainda persistem em nossa sociedade.
Segundo Paim, pesquisas confirmam, por exemplo, que os negros são 70% das vítimas de homicídios no país e que recebem 36% menos que um não negro.
Paulo Paim também destacou ações já adotadas para ajudar a melhorar a situação dos negros, como a lei de cotas, o projeto do governo que reserva 20% das vagas dos concursos públicos para os negros.
Podemos com certeza dizer que a política de cotas para negro no serviço público vai se tornar realidade por uma iniciativa da presidenta Dilma. Aos poucos o Brasil está pagando essa dívida. Já fizemos muito, mas sabemos que temos que fazer muito mais.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou que todos devem participar do combate à corrupção, mal que prejudica principalmente os mais pobres que dependem dos serviços públicos.
Ele contou que um estudo do professor Cláudio Ferraz, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que revela que mais da metade dos casos de corrupção e desvio de dinheiro público ocorrem nas áreas de educação e saúde.
Nós temos que realmente fazer uma vigilância permanente e não tolerar corrupção nenhuma. E peço, inclusive, aos eleitores, ao povo em geral, que tomando conhecimento de corrupção, denunciem, mesmo que por aquelas vias anônimas para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas da União, para a CGU e para o próprio Congresso Nacional.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Ed, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires e Isaura Oliveira.
A apresentação Tiago Medeiros e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ir além do mero cumprimento de seus deveres legais. Para tanto, o TCU valoriza seus servidores e também aqueles que se dedicaram por muitos anos ao Tribunal. Assim, o recadastramento dos aposentados e pensionistas do TCU não é apenas uma formalidade da lei que deve ser cumprida obrigatoriamente. É também um momento agradável e festivo. Na ocasião do recadastramento, o aposentado ou pensionista pôde usufruir de massoterapia, alongamento, oficinas de informática e várias avaliações de saúde, como a medição da pressão arterial e dos olhos e o exame de hepatite C. Além disso, foram oferecidas palestras com psicólogos, geriatras, médicos, dentistas, sexólogos e nutricionistas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.